Meus caros colegas, minhas caras colegas, muito bom dia. No quadro das audições que esta Comissão tem vindo a realizar, na sequência de um requerimento do PSD, aprovado depois por unanimidade aqui pela Comissão, audições que nós temos realizado sobre a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento, temos hoje o privilégio de ter connosco a senhora doutora Catarina Albuquerque, que, como todos sabem, é uma especialista em direitos humanos e, no caso concreto, no direito à água como um dos direitos humanos. A senhora doutora Catarina Albuquerque dispensa apresentações, mas apresentou um excelente relatório no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas sobre esta temática, em que relatório esse que nós fizemos questão de distribuir por via eletrónica e também temos aqui em papel, em suporte de papel para os senhores coordenadores. Como eu dizia, é um privilégio ter a doutora Catarina Albuquerque aqui connosco hoje. O formato desta audição está estabilizado em termos de a senhora doutora poder elaborar sobre esta matéria durante 10, 15 minutos. Depois, os senhores deputados, durante 5 minutos, cada um, não a questionarão, porque aqui não se trata de questionar, mas emitirão também as suas opiniões e porão as questões que entenderem por convenientes. E depois, a senhora doutora Catarina Albuquerque, no final, elaborará sobre essas considerações que os senhores deputados aqui fizeram. Sem mais delongas, senhora doutora, e com os meus agradecimentos em meu nome próprio e em nome da Comissão, dava-lhe de imediato a palavra. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite que me dirigiram para aqui estar presente. É um prazer e também é uma honra poder partilhar nesta comissão algumas das reflexões que eu tenho feito ao longo dos últimos 3 anos em matéria de água e de saneamento, dos direitos humanos à água e ao saneamento. A minha área de trabalho tem sido a dos direitos humanos e tem evoluído, comecei com direitos da criança, passei para os direitos económicos, sociais e culturais e há 3 anos a esta parte tenho trabalhado na área do direito humano à água e saneamento, depois de ter sido eleita relatora especial das Nações Unidas. Como eu sou uma otimista, pensei que tinha mais do que 10, 15 minutos, mas vou...
Tem uma tolerância.
Obrigada. Eu, de qualquer das maneiras, então vou ser um bocadinho mais breve do que aquilo que pensava ser e depois deixarei aqui o texto da minha intervenção que cobre mais, de forma mais detalhada os temas que vou abordar. Em primeiro lugar, ia explicar um pouco o que é o meu mandato. As Nações Unidas têm um sistema chamado de procedimentos especiais. O que é que isto quer dizer? É um sistema de pessoas independentes, peritos independentes, que são eleitos pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que têm por missão verificar a forma como um determinado direito humano está ou não a ser cumprido no mundo, nos diversos países do mundo. O meu mandato, o mandato de água e saneamento, foi criado em 2008. Eu candidatei-me ao mesmo e fui a primeira relatora especial precisamente sobre os direitos humanos à água e saneamento, o que mostra que estes temas são temas novos na área de direitos humanos. Portanto, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Assembleia Geral das Nações Unidas, que já têm relatores especiais desde os anos 60 a tratarem de execuções sumárias, de tortura, de liberdade de expressão, etc., etc., só em 2008, não é? Quase 40 e tal anos mais tarde, é que começaram a olhar para questões que têm que ver, que estão indiretamente ou diretamente ligadas com temas ambientais, só em 2008 é que começaram a olhar para a água e para o saneamento como uma questão de direitos humanos. Então, o que é que eu faço? Eu não sou remunerada pelas Nações Unidas para garantir a minha independência de governos, das próprias Nações Unidas, de organizações não governamentais, de empresas privadas, etc. E o que é que eu faço? Eu faço missões ao terreno, visito 3 países por ano, espero no domingo ir para o Senegal, já estive no Egito, na Costa Rica, no Bangladesh, nos Estados Unidos da América, no Japão, na Eslovénia, na Namíbia, e encontro-me, tenho reuniões com o governo, com os parlamentos dos países, peço sempre para me reunir com os parlamentos, com os governos, com os parlamentos, com a sociedade civil, faço visitas ao terreno, para sempre a bairros degradados, para tentar perceber quais são os principais desafios que cada país está a enfrentar nesta matéria. Recebo queixas de particulares, pessoas que são alegadamente vítimas de violações destes direitos do mundo inteiro, e depois realizo estudos que apresento às Nações Unidas, tanto ao Conselho de Direitos Humanos, a alguns ao Conselho de Direitos Humanos, que é o principal órgão das Nações Unidas em matéria de direitos humanos, como à Assembleia Geral das Nações Unidas. Apresentei este ano, agora em outubro, à Assembleia Geral um estudo sobre o financiamento dos serviços de água e saneamento. Depois, se tiverem perguntas, tenho todo o gosto em responder. Como o português não é a língua oficial das Nações Unidas, os meus relatórios só estão disponíveis nas 6 línguas oficiais. Aqui a doutora Maria João Silva, que está ali no fundo da sala e que me dá apoio no mandato, fez o favor de traduzir este que eu vos enviei para português e pronto, e iremos traduzir outros, e à medida que eles estejam disponíveis em português, eu tenho todo o gosto em partilhá-los convosco. Depois, o que é que eu faço mais? E também formulo recomendações na área dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Tenho trabalhado com a Unicef, com o PNUD, sobre a reformulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e sobre a integração de direitos humanos nos atuais indicadores que existem a nível mundial, destinados a medir o progresso que os Estados estão a fazer com vista a alcançar os ODM. Por fim, também estou a compilar, a recolher boas práticas em matéria de realização dos direitos à água e ao saneamento. Apresentei um compêndio de boas práticas que terminei este verão, apresentei-o em setembro às Nações Unidas, e como eu acho que fui vítima do meu próprio sucesso, ou do próprio sucesso do direito à água, recebi mais de 200 contributos do mundo inteiro e falei com a pessoa que já aqui esteve a falar sobre este tema, com o engenheiro Jaime Batista da ERSAR. Falei com ele e pedi-lhe apoio para publicar um livro que consiste numa compilação maior de boas práticas em matéria de realização dos direitos à água e ao saneamento. Estamos agora a ultimar o livro, porque a nossa ideia é que o livro seja lançado durante o Fórum Mundial da Água em Marselha, em março do próximo ano. Muito bem. Qual é que é, primeiro, o que quer dizer direito humano à água e ao saneamento e que diferença é que isso faz? Como sabem, o direito humano à água e ao saneamento foi explicitamente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado, dia 28 de julho. Foi aprovada uma resolução que não teve voto contra, teve um número significativo de abstenções. Entretanto, 2 meses mais tarde, em setembro, o Conselho de Direitos Humanos aprovou nova resolução a reconhecer novamente, a reafirmar a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e desta vez já aprovou por consenso a resolução que vem reafirmar o direito humano à água e ao saneamento. Depois, se tiverem perguntas sobre estas alterações políticas num espaço tão curto, eu tenho todo o gosto em dar-vos a minha opinião. O que é que quer dizer direito humano à água? Quer dizer que, e ao saneamento, desculpem, quer dizer que a água e o saneamento têm que estar disponíveis, isto é, por exemplo, quando falamos da água, a água tem que estar continuamente disponível, numa quantidade suficiente para satisfazer as necessidades pessoais e domésticas ao longo do dia, das pessoas. Para ir ao encontro deste requisito, os Estados devem dar prioridade à água para uso pessoal e doméstico, sobre a água para uso turístico, industrial, agrícola, etc. Muitas vezes perguntam-me, ah, então não há um conflito de direitos entre, por exemplo, o direito à alimentação, não é? Quando estamos a falar da água para a agricultura e a realização do direito humano à água, eu acho que não. Eu acho que tenho tempo para explicar. Porque estou ali a olhar para aquele, cronómetro a andar tão depressa que até me fico assustada. Porquê é que eu acho que não há, e isso é um falso argumento, a questão da colisão do possível conflito de direitos? Porque quando nós estamos a falar do direito humano à água, estamos a falar de uma quantidade ínfima da água que é utilizada a nível mundial. Estamos a falar de cerca, eu diria, de 3 a 5% da água que nós gastamos. Porque nem toda a água que nós gastamos para o nosso uso pessoal e doméstico corresponde ao direito humano à água. As águas, a água que é utilizada para regar jardins e para encher piscinas, obviamente não faz parte do direito humano à água. O direito humano à água é aquela água que nós necessitamos para beber, nem é esta água dentro desta garrafinha, se me permitem, porque nós cá em Portugal, felizmente, temos água ótima da torneira e não precisamos de beber água engarrafada para satisfazer o nosso direito humano à água. Portanto, esta água, na minha opinião, nem faz parte do direito humano à água. Portanto, é a água que nós precisamos para beber, para cozinhar, para tomar banho e para a higiene doméstica, para limparmos as nossas casas. Ponto final. Estamos a falar de quê? 75, 100 litros de água no máximo por pessoa por dia. A água utilizada para a agricultura, a maior parte dessa água, eu diria 70% da água que é utilizada para a agricultura, é utilizada para produzir alimentos de luxo. Isto é, alimentos que não são indispensáveis para a realização do direito humano à alimentação. Nós não precisamos de comer bifes todos os dias. Não precisamos de estar de comer ananases vindos da Costa Rica, tomates vindos de Marrocos ou laranjas vindas de Israel. Portanto, onde eu quero chegar é que a água necessária para a realização do direito à alimentação é uma pequena percentagem de toda a água que é gasta na agricultura. Portanto, eu acho que esta alegada colisão de direitos é falsa. Eu, escusado será dizer, que tenho consciência das alterações climáticas e tenho consciência de que o mundo está sujeito a uma pressão cada vez maior em termos de disponibilidade de água. Tenho consciência disso. Depois, o segundo elemento do direito humano à água é a questão da qualidade ou da segurança. O que é que isto quer dizer? Que a água que bebemos tem que ser de qualidade. É por isso que eu digo que nós não precisamos destas garrafinhas de plástico. Quando estamos a falar de saneamento, estamos a falar de soluções sanitárias que garantam a separação dos dejetos humanos, a separação dos dejetos humanos de contacto por parte de seres humanos ou por parte de insetos ou animais. A aceitabilidade é um terceiro critério. Aplica-se fundamentalmente, eu diria, à questão do saneamento. O que é que quer dizer? Quer dizer que as instalações sanitárias devem, por exemplo, ser construídas de forma a garantir privacidade. Ou, por exemplo, estamos a falar de escolas ou locais públicos, temos sempre que assegurar que as instalações sanitárias são separadas para homens e para mulheres. Como sabem, há estudos que apontam para o facto que em África, pelo facto das escolas não terem casas de banho separadas para rapazes e raparigas, as raparigas, a partir da idade da menstruação, faltam pelo menos uma semana por mês às aulas, porque têm a vergonha de partilhar, ilegitimamente, as casas de banho com os rapazes. Depois temos a questão da acessibilidade física e sabem que uma constante nas visitas que eu faço ao país, o último país onde eu estive foi na Namíbia, é vermos fundamentalmente mulheres e raparigas a percorrerem quilómetros por dia com bidões nas mãos quando estão vazios e em cima da cabeça quando estão cheios a carregar água. Portanto, obviamente nestes casos o critério da acessibilidade física não está garantido. E quando estamos a falar de saneamento, o direito humano não impõe que as soluções de água e saneamento estejam dentro de casa, porque muitas vezes os países não têm os recursos financeiros necessários para garantir que toda a gente tem soluções dentro de casa, mas pelo menos tem que haver água e saneamento perto de casa. E o acesso à água e a saneamento, temos lá fora um lindo póster sobre violência contra mulheres, o acesso à água e ao saneamento não pode pôr em causa a segurança das mulheres e das raparigas. Numa das minhas primeiras missões ao Egito, tive com uma rapariga que na véspera tinha quase sido violada, precisamente porque para ter acesso à água tinha que se deslocar a uma zona remota, que não tinha, que não era iluminada, isto era no Cairo, e escusado será dizer que sujeitava a ataques por homens. Para terminar, a questão da acessibilidade financeira à água e o saneamento não têm que ser gratuitos. O direito humano à água e ao saneamento não impõe a gratuitidade dos serviços, mas determina que os mesmos têm que ser financeiramente acessíveis. Isto é, a conta que nós pagamos pela água e pelo saneamento não pode pôr em causa o nosso acesso a outros direitos humanos, como o direito à saúde. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, tive com mulheres que dedicavam 18% do orçamento familiar à conta da água e do saneamento, o que é completamente inaceitável. O que é que isto fazia? Fazia com que elas tivessem que escolher entre pagar a conta da farmácia, porque tinha um filho doente, ou pagar a conta da água. E isto é inaceitável em termos de direitos humanos. Depois, os direitos humanos também têm uma série de princípios transversais, como o princípio da não discriminação, e eu tenho muito gosto de falar sobre ele, e tenho que dizer que foi nas minhas visitas a países desenvolvidos, aos Estados Unidos, à Eslovénia e ao Japão, em que eu me deparei com maiores violações do princípio da não discriminação. Porque são sempre, o que eu vejo é que são sempre os mesmos grupos. Na Eslovénia, as pessoas de etnia cigana, nos Estados Unidos, as pessoas negras, afrodescendentes, os migrantes, por exemplo, na Califórnia, os imigrantes de origem mexicana e de outros países da América Latina, as pessoas pobres, as pessoas sem abrigo, no Japão, as pessoas de origem coreana, são sempre os mesmos que são excluídos, são esquecidos e não têm acesso à água e saneamento. Em países que são ricos e em países onde existem os recursos financeiros necessários para garantir que toda a gente tem acesso. O que é que eu queria mais dizer? Gostava de falar também, eu depois vou deixar isto, outros princípios fundamentais de direitos humanos são a participação das pessoas no desenho de políticas públicas, o princípio da responsabilização. Os Estados devem criar mecanismos de responsabilização que sejam acessíveis às pessoas, aos quais as pessoas possam dirigir, queixar, como nós temos cá em Portugal. Temos a ERSAR, por exemplo, temos a Provedoria de Justiça, temos tribunais. Os tribunais são, eu acho, medidas de último recurso devido aos custos e ao tempo que implica um processo em tribunal, mas é importante existirem mecanismos a nível nacional que permitam às pessoas reivindicar os seus direitos. E gostava também de falar sobre a questão da sustentabilidade, que, na minha opinião, é outro princípio fundamental destes direitos, porque o que é que os direitos humanos, o regime jurídico dos direitos humanos diz? Diz-nos que os direitos humanos, o direito humano à água e ao saneamento, tem que ser realizado de forma progressiva. O reconhecimento do direito não implica que o mesmo tenha que ser realizado da noite para o dia, para todos, imediatamente. Não é o que isto quer dizer. Quer dizer antes que os Estados têm que adotar medidas deliberadas com vista à realização progressiva do direito. Portanto, os passos têm que ser sempre no sentido ascendente. Aquilo que eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos da América, foram graves problemas em matéria de sustentabilidade. Porquê? Porque não foram feitos os gastos, os investimentos necessários para a manutenção das infraestruturas, e as infraestruturas em matéria de água e de saneamento nos Estados Unidos têm mais de 100 anos e estão altamente deterioradas. Então o que é que nós vemos? Vemos, por um lado, a necessidade de melhorar, de reparar, de substituir as infraestruturas. O país, como sabem, numa crise económica com falta de meios públicos, de meios de financiamento, e por outro lado, as empresas, as, como é que se diz, os fornecedores de água, eles chamam utilities, não é? As utilities, com a obrigação de obedecerem a critérios de qualidade cada vez mais exigentes impostos pela EPA, pela Environmental Protection Agency. E a única solução qual é? Aumentar as tarifas de água e aumentar de forma muito significativa. Isto porquê? Porque não foram feitos os investimentos necessários nas últimas décadas com vista a manter as infraestruturas. E claro, se nós aumentamos as tarifas de água de forma exponencial e dramática, podemos estar a violar, muito provavelmente estaremos a violar, um dos princípios fundamentais ou um dos elementos do conteúdo normativo do direito humano à água, que é o princípio da acessibilidade financeira. Muito bem. O relatório que eu deixei aqui com o Sr. Presidente e que o Sr. Presidente teve a amabilidade de distribuir aos senhores deputados tem que ver com a participação do setor privado nos serviços de abastecimento de água e saneamento. Apresentei esse relatório em 2010, foi o meu relatório temático ao Conselho de Direitos Humanos, foi precisamente sobre esse tema, em que eu pergunto, coloco a seguinte questão. A participação do setor privado é, por si mesma, por si só, violadora dos direitos humanos? E a minha resposta é que não. A participação do setor privado, por si só, não viola direitos humanos. Os direitos humanos, de certa forma, são agnósticos à forma de prestação de serviço. Contudo, os direitos humanos impõem uma série de critérios, eu diria, pré-condições, que têm que ser realizadas com vista a garantir que, em caso de participação do setor privado, o direito humano à água e ao saneamento não é ameaçado. E nós temos visto, em alguns países em que as coisas não se têm passado bem, se calhar não se passaram bem, precisamente porque não foram acautelados estes pré-requisitos a que eu me refiro no meu relatório. Pronto, eu acho que vou acabar por aqui. Muito obrigada pela atenção e estou inteiramente disponível para comentar quaisquer perguntas que me queiram fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Catarina Albuquerque, pela excelente exposição que aqui fez. A mim resta-me dar a palavra aos meus colegas, que aproveitaram tanto como eu tenho a certeza as suas palavras, para as considerações que tiverem por convenientes. A audição da Sra. Doutora Catarina Albuquerque no quadro das propostas dos diversos partidos foi proposta pelo Partido Socialista e, portanto, eu dava a palavra ao Dr. Pedro Farmaus, ao deputado Pedro Farmaus, ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, para começar. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à doutora Catarina Albuquerque, relatora especial das Nações Unidas. É para nós com imenso prazer que a ouvimos e é sempre importante ter aqui uma visão mais abrangente daquilo que é a problemática da água no mundo, que nos pode também ajudar a refletir sobre aquilo que são os problemas de Portugal nesta matéria. Nós estamos aqui a discutir, ao longo das últimas semanas, temos feito aqui um conjunto de audições para uma preocupação que é a sustentabilidade do setor da água na dimensão económica, na dimensão social e na dimensão ambiental. E é importante referir que estas três dimensões são fundamentais e não apenas a vertente económica do seu financiamento que deve ser tido em conta. E esta é a primeira nota que eu gostaria de dar naquilo que tem sido aqui, as reflexões que têm sido aqui produzidas, porque há aqui uma dimensão que normalmente é um pouco descurada, que é a dimensão social, ou seja, como é que se garante o tal direito dos cidadãos a um bem tão precioso e tão necessário que é a água e também ao saneamento. E a primeira pergunta, até porque o seu relatório falou sobre a prestação de serviços de entidades não estatais, é o seguinte: sendo a água um bem público, em que medida é que ele pode ser salvaguardado se for entregue a privados esse abastecimento? E como é que podem ser salvaguardadas estas outras duas dimensões, que é a dimensão social e a dimensão ambiental? Visto que, na lógica dos privados, há a obtenção de um lucro. E, portanto, há aqui uma perspectiva que pode dificultar o cumprimento destes dois outros aspectos, destas duas vertentes. Na sua opinião, como é que isto pode ser salvaguardado, e levando a seguir a questão pública e privada, os tais critérios que há pouco estava a falar, critérios é que devem ser aplicados para salvaguardar que estes direitos à água e ao saneamento são salvaguardados quando entrar ou quando for concedido a privados e que partes ou componentes é que devem ser, hipoteticamente, entregue a privados. Temos abastecimento em alta, em baixa, temos aqui um conjunto de várias componentes. Quais é que, na sua opinião, devem ser salvaguardadas no domínio público, chamemos assim, e quais aquelas poderão ser entregues a privados. A segunda pergunta, obviamente, tem a ver com a questão dos preços, não é? O tal financiamento do próprio sistema, como é que se pode fazer aqui o financiamento do sistema, sabendo que é preciso salvaguardar que o preço que é pedido por este serviço é acessível, não é? A todas as pessoas, e dessa forma garantir o tal direito à água e às questões de saneamento. E, portanto, como é que se pode fazer aqui o financiamento do sistema para que salvaguarde esta dimensão social e ambiental? A terceira pergunta vem também na sequência daquilo que é uma das suas preocupações, é como é que salvaguarda, que tipo de medidas devem ser tomadas para evitar a discriminação. Ou seja, falou há pouco aqui que em vários países, até deu o exemplo dos Estados Unidos, não é? Em que há aqui uma discriminação em função da cor da pele ou da condição económica. Portanto, como é que medidas é que se podem tomar para evitar este tipo de discriminação? A quarta e última pergunta que eu gostaria de colocar: está neste momento em vigor um plano estratégico de abastecimento de águas e saneamento das águas residuais, que tem uma duração até 2013, o segundo plano estratégico. Ali, como sabe, Portugal atravessa uma dificuldade, do seu ponto de vista de financiamento, bastante complicada. Esse plano pressupunha um conjunto de metas importantes. Na sua opinião, essas metas devem-se manter e alargar os prazos, ou deve-se, pura e simplesmente, como não há financiamento, achar que, as atuais metas que em Portugal existem são suficientes e, portanto, a preocupação com o financiamento não é assim tão grande, nem com a revisão do próprio plano estratégico para este período de 2007-2013. E, por último, não é uma pergunta, é, acima de tudo, aproveitando a presença, exatamente, da Sra. Relatora Especial das Nações Unidas, sabendo a sua preocupação com as garrafas de água e com os exemplos que são dados pelas entidades públicas, o Partido Socialista vai propor que nesta comissão seja adotada não a utilização de garrafas de água, mas sim os jarros de água, visto que a qualidade da água é boa, e nesse sentido apelo também aos outros partidos para que em conjunto, no âmbito desta comissão, passemos, nas nossas audições que são transmitidas pela televisão, em vez de utilizar as garrafas de água, de plástico, não é? Passamos a utilizar jarros de água, e nesse sentido eu distribuirei no final aos diferentes partidos uma proposta a ver se poderá ser subscrita por todos e de forma que nós amanhã, na nossa reunião ordinária, pudéssemos votá-la e aprová-la, introduzindo uma alteração no nosso regimento e também, quando for feito o relatório da legislatura, se poder também fazer uma avaliação de quais foram as poupanças ecológicas que nós tivemos em certa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Eu subscreverei, como é evidente. Bom, dou a palavra agora, pela ordem que está estabelecida, ao Sr. Deputado Maurício, Maurício Marques. Então começa o Sr. Deputado Maurício Marques e depois o Sr. Deputado Mário Magalhães ou vice-versa, não. Maurício Marques, do PSD. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas à doutora Catarina Albuquerque, dizer que gostámos imenso da sua apresentação e que se insere num conjunto de audições que propostas justamente pelo PSD, preocupado que estamos com a qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água. Porque retiro também na sua apresentação que, efetivamente, a questão da sustentabilidade é essencial para a garantia deste direito humano, que obviamente todos reconhecemos e queremos garantir em qualidade. Mas também da sua apresentação, uma das questões que referiu foi que problemas de sustentabilidade podem conflituar com o direito à água. Porquanto, todos sabemos, se o abastecimento de água não for sustentável do ponto de vista económico, acaba por trazer degradação e pode pôr em causa justamente o cumprimento deste direito humano. Deu até como exemplo que casos de insustentabilidade nos Estados Unidos estão neste momento, num país sem grandes dificuldades económicas, a pôr em causa o direito, este direito humano à água. E por isso, justamente para precaver isto, que o PSD quer, com esta audição, com estas diversas audições, escolher a melhor forma de salvaguardar a sustentabilidade deste direito humano. E por isso, Eu queria-lhe, já disse que o setor privado não viola os direitos humanos, já disse, o setor privado no abastecimento, incluir o setor privado nos players de abastecimento não viola, também pensamos que não. Também já disse que, efetivamente, há alguns países em que este direito humano não está a ser cumprido e, pela audição, pela aquilo que retive da sua apresentação, verifico que os países onde este direito humano não está a ser garantido são justamente aqueles em que as condições económicas são mais preocupantes, ou seja, em alguns países da África referiu isso, mas gostaria que explicasse melhor. E queria também, por último, e porque depois vou passar aqui a palavra ao meu colega Mário Magalhães, por último queria dizer o seguinte, a doutora tem uma larga experiência de observação pelo mundo fora no setor, tem verificado onde há setor privado e setor estatal no abastecimento público da água. Eu pergunto-lhe qual aquele que oferece melhores condições de qualidade e até também em termos de tarifas, porque nós em Portugal temos um problema gravíssimo dessa matéria, uma disparidade enorme, mas gostaria que me desse a sua experiência, dando conta da sua experiência pelo mundo fora, sobre esta matéria. E passava de imediato aqui a palavra ao meu colega, se não se importa.
Obrigado, Sr. Presidente. E diretamente então às questões, para a Catarina. A primeira questão tem a ver com o financeiramente acessível, disse na sua intervenção, e referiu-nos que nos Estados Unidos chega aos 18%, em alguns casos, em algumas famílias, e a questão seria qual é o valor, se há um valor internacionalmente que seja considerável, aceitável ou recomendável em termos mundiais, pela sua experiência, considerando que aqui em Portugal, por aquilo que nos foi chegado nas últimas audições, o valor seria inferior aos 3%. Teremos mais ou menos esse indicador em termos de Portugal. A segunda questão tem a ver com a responsabilidade do prestador. E aqui, se entre o público e os privados, ou nos sistemas mistos, que o ZAE neste momento em Portugal convive, estes sistemas, falou tão bem, ou falou, pelo menos está aqui no documento, o setor informal e o formal. E essa questão gostaria, se pudesse também, especificar um pouquinho mais, tive alguma dificuldade em acompanhar esse raciocínio. Outra questão tem a ver com o regulador. É se, conhecendo tão bem pela sua experiência internacional, se entende que o regulador que temos, CERSAR, com os poderes que tem, se tem ou não competências suficientes para regular, em termos comparativos, com o setor a nível internacional. E, por último, esta questão da eficiência versus sustentabilidade. Esta é uma questão central destas audições, a sustentabilidade, como já aqui foi falado, que não visa exclusivamente, e às vezes parece que embocamos aqui num caminho, discutir entre público e privado, não é isto que está em cima da mesa. A questão aqui que estamos em cima da mesa é o setor que temos em Portugal, que é o que temos, e, portanto, da sua sustentabilidade versus eficiência, porque estou certo que todos aqui estaremos de acordo, será um ponto em comum, que quanto maior for a eficiência, melhor será o caminho para o melhor serviço para as populações e para a sustentabilidade do setor. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego. Artur, tenha a bondade, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Artur, tenha a bondade. Doutora Catarina Albuquerque, agradeço em nome do CDS a sua presença aqui e a clara e excelente exposição que fez, embora tenha percebido que foi abreviada no momento, teria mais para dizer, não é? Eu dividiria a minha intervenção em duas áreas. Aquilo tem mais a ver com o trabalho da doutora, que é um plano mais internacional e mais global, e aquilo que são duas ou três questões concretas do território nacional, que penso que terão de separar. Eu noto aquilo que disse em relação aos Estados Unidos. É sabido que nos anos 50, 60, o Governo Federal delegou para competência dos governos dos Estados a manutenção de uma série de infraestruturas públicas, o que levou à degradação e envelhecimento delas, porque o Estado Federal, pura e simplesmente, demitiu-se das suas responsabilidades nessas áreas e, neste momento, os Estados Unidos, sendo uma nação das mais poderosas do mundo, foi a mais poderosa, neste momento será das mais poderosas, é, no entanto, a nível de infraestruturas públicas, não só na água, como muito outro tipo de infraestruturas, estradas, escolas públicas, etc., um país que está atrasado 20, 30 anos em relação a outros países unitários que fizeram investimentos nestes últimos 20 ou 30 anos, modernizando a sua rede pública. E, portanto, eles têm um problema que é um problema muito específico e grave. Em relação àquilo que disse, e ao resto do mundo, eu gostaria de saber, e é a primeira pergunta que lhe ponho, quando fala na disponibilidade de água em constância e quantidade, a questão que eu ponho é, atendendo à realidade diferente e abissalmente diferente dos países ao longo do mundo, como é que se efetiva esse direito? Porque a realidade é diferente, o nível de riqueza, o nível de desenvolvimento de infraestrutura é diferente, portanto, temos de ter um sentido prático. Vamos dar esse direito às pessoas usando uma bitola standard ou temos um sistema modular perfeitamente ajustado ao terreno e às condições do país e da população? Isso era a primeira questão que eu lhe punha. A segunda questão que eu lhe punha tem a ver também com a sua experiência internacional e depois passo logo para o plano nacional, ligando. A nível de saneamento, por exemplo, o que é que considera condições sanitárias mínimas para garantir esse direito? E agora, daqui, isto a nível global, daqui passamos para o plano nacional. Nós temos, como já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Farmaus, temos um PASAR, temos um plano nacional que estabeleceu determinadas metas. Neste momento, 80 e tal por cento e 90 e poucos por cento já estão cumpridos. Acha que para garantir este direito à água e ao saneamento é preciso cumprir a 100% uma cobertura de rede de uma população? Ou garante-se o direito, por exemplo, nas situações mais recônditas, combinando custo com benefício e garantindo às pessoas, por exemplo, que o acesso ao saneamento e à água se possa fazer sob situação controlada através de fossas sépticas ou de poços de água e não sei o quê? Diz que isso representa um custo muito inferior ao custo de uma rede estruturada de esgotos. Essa era a primeira questão. E a segunda questão que eu lhe punha tem a ver com a intervenção do setor privado. Partamos do geral para o concreto. Eu entendo que os Estados, principalmente os Estados menos desenvolvidos e com capacidade de fiscalização inferior, mais atrasados, correm um risco muito grande ao transferir para o setor privado a prestação desse serviço. No entanto, na situação atual em que Portugal está, pensa a Sra. Que, fazendo esta distinção, existindo um Estado perfeitamente estruturado, moderno, até o que pode ser, mas existindo sistemas de controle, de regulação e pré-requisitos que se imponham, desde que haja essa fiscalização rigorosa, vê algum conveniente em que as entidades privadas possam fazer essa exploração e essa prestação de serviço? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colegas. Eu agradeço que todos estão a cumprir com o tempo. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tenha a vontade.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Dra. Catarina Albuquerque, que está hoje aqui connosco. E, em primeiro lugar, parte do PCP, nós valorizamos muito aquilo que foi o conhecimento feito por parte das Nações Unidas em relação ao direito à água e ao saneamento. Acho que é um aspecto, de facto, que ajuda a defender as populações e a garantir o acesso da água a todos. É mais um contributo para. Na nossa perspectiva, nós entendemos, e como também aqui colocou, que a água é um direito humano, sem dúvida, e é um direito que deve ser acessível a todos, a todas as pessoas no mundo. Aliás, nós até apresentámos uma proposta em tempos, o processo depois não avançou para a frente, de que na nossa própria Constituição que ficasse consagrado um artigo específico em relação a este direito, o direito a todos os portugueses à água. Mas para a concretização deste direito, acho que aqui há as questões que se colocam, porque na nossa perspectiva a universalidade do acesso, a qualidade, a eficiência, ou seja, todos estes aspectos que colocou, na nossa perspectiva, só é conseguido esse direito se mantiver na esfera pública e se for ao nível do Estado a garanti-lo. Aliás, no próprio relatório que colocou e na intervenção aqui que referiu, também referiu esses aspectos. Em alguns países, nomeadamente países desenvolvidos, tem havido não só uma discriminação, mas há um conjunto de situações que, quando entra o setor privado, a questão central não é o acesso ou não é a salvaguarda do direito, mas é o lucro dessas mesmas entidades privadas. E aí choca logo a perspectiva mercantilista com que se trata a água, choca logo com aquilo que deve ser a perspectiva social, ou seja, a garantia, de facto, desse mesmo direito. Estou a falar da água, também em relação ao saneamento, porque nós estamos a falar de uma questão que é essencial à vida e que ninguém vive sem ela, não é? Ou seja, e ao estar a entrar aqui com entidades privadas, estamos a desvirtuar aquele que deve ser o princípio básico, porque está, obviamente, a entrar outros fatores e outros elementos que nada têm a ver com a garantia desse mesmo direito. Aliás, alguns países e algumas situações, por exemplo, em Paris, em que se privatizou e que agora neste momento se está a recuar, exatamente porque se chegou à conclusão que dessa forma não é garantido. E entrando também em entidades privadas, não é só a questão do investimento, mas é depois também das tarifas, ou seja, que são muito mais elevadas daquelas que poderiam ser sendo garantido ao nível das entidades públicas. As questões que queria colocar, isto era, em primeiro lugar, aquilo que é o nosso entendimento, um ponto de vista genérico em relação a este aspecto, por isso nós entendemos que a participação dos privados coloca em causa o direito à água, na nossa perspectiva, coloca, não é garantido. Mas as questões que lhe queria colocar eram um pouco mais ouvir a sua opinião, é dessa forma que nós as colocamos, que é para o nosso país, em Portugal, como vê este objetivo do governo de privatizar a Águas de Portugal, com as implicações que isso naturalmente terá no acesso à água? Como vê a questão do objetivo também que está colocado em cima da mesa, do aumento das tarifas, ou seja, refere-se muitas das vezes à questão da uniformização de tarifas, mas quando se fala em uniformização de tarifas no nosso país, não se fala para preços mais baixos, fala-se para preços mais elevados. É isso que está colocado em cima da mesa. E se isso vai ou não vai colocar, na sua perspectiva, em causa o acesso de milhares de utentes à água? E também a questão dos fontanários. No nosso país, houve muitos fontanários que foram encerrados. Como é que também vê essa situação, sabendo que muitas, nomeadamente em algumas localidades mais pequenas de interior, acabava por ser um ponto, aliás, era um ponto de acesso, de facto, à população à água? Nós entendemos, e fala-se muito, só para terminar, fala-se muito a questão da sustentabilidade, mas nós olhamos para a questão da água, de facto, ao ser um direito de todos, é um direito. Deve ser o Estado também a investir para que efetivamente haja essa eficiência, para que efetivamente haja um conjunto de infraestruturas que permitam quer o abastecimento da água pública de qualidade, quer também o seu tratamento, o tratamento dos efluentes. Esta é a perspectiva que nós temos, mas gostava que pudesse dar a sua opinião sobre a situação concreta do nosso país e sobre as perspectivas, ou seja, as propostas que estão em cima da mesa por parte deste Governo.
Muito obrigado, caros colegas. Senhora Doutora, tivemos aqui um conjunto de questões muito abrangente. Eu também não resisto à tentação de, aproveitando a oportunidade de ter uma pessoa com as características da Senhora Doutora Catarina Albuquerque aqui na Comissão, não resisto à tentação também de dizer algumas considerações sobre uma matéria que me é muito cara e que a Senhora Doutora tratou dentro do curto espaço de tempo que teve, de forma também muito singela. Gostava de haver elaborar um pouco sobre isso, que tem a ver com as alterações climáticas e como a senhora doutora sabe, é da competência desta comissão tratar destas matérias das alterações climáticas, principalmente no que toca a uma vertente, não nas medidas de mitigação, que tem a ver com a alteração do modelo energético, mas com as medidas de adaptação que dizem respeito a cada Estado, não é? E que podem ser, digamos, implementadas por cada governo, independentemente dos tratados internacionais e das obrigações internacionais a que se encontra vinculado. E nesta matéria sou muito sensível a uma referência que aqui fez sobre o problema da acessibilidade física, quando referiu o problema dos jovens e das jovens, das mulheres e das raparigas, que faz lembrar uma entrevista que o Bispo Desmond Tutu falou sobre, falando aqui de um verdadeiro apartheid no que toca ao acesso à água, quando referia precisamente a circunstância de que num país como a Holanda se investe imenso em políticas do território, medidas de adaptação no território, tendo em vista impedir que o mar avance sobre o território holandês, ou a cidade de Londres, que gasta milhões de libras por ano para fazer barreiras para que a água não invada o centro de Londres, ou as estâncias turísticas da Suíça, que investem também milhões para fazer gelo, para manter as suas pistas e o seu turismo, mas depois há gente que tem de andar 10 km com cântaro às costas ou com dois cântaros às costas para conseguir uma gota de água para a sobrevivência da sua comunidade e da sua família. E esse problema da acessibilidade física é, na verdade, muito importante, e eu penso que no quadro das diversas conferências que as Nações Unidas têm promovido, nomeadamente na próxima em Durban, na COP17 do painel das Nações Unidas para as alterações climáticas, era importante que o mundo também se pusesse de acordo sobre estas questões da acessibilidade física da água e que também ajudássemos os países que mais necessitam de estabilizar políticas e medidas de adaptação, tendo em vista a segurança da água nesses países. A União Europeia, como sabe, quer no Conselho de 4 de outubro dos Ministros das Finanças, quer no Conselho do Ambiente de 10 de outubro, já estabilizou uma posição, dando sequência àquilo que tem sido a posição da União em relação à COP, à posição conjunta que vai ter na COP17 em Durban, em que estas matérias, as medidas de adaptação, também estão lá referenciadas e reconhecidas, e era sobre, atenta à sua experiência e o seu conhecimento a nível mundial, quais eram, digamos, os passos que devem ser dados em termos de medidas de adaptação, tanto é que nós ainda não temos um Programa Nacional de Medidas de Adaptação, já devíamos ter, e também respondendo às questões que aqui alguns colegas puseram sobre o PESAR, porque isto das medidas de adaptação tem a ver com a necessidade de depois ter uma rede global ou utilizar, digamos, fazer adaptação, não é? De algumas medidas que nós temos. Eu lembro-me que há muitos anos em Portugal havia um conjunto de nascentes que forneciam aldeias inteiras, não é? Nascentes de água até mineral. Depois houve a modernidade obrigou à canalização das águas todas e se calhar muitas dessas fontes, em algumas aldeias portuguesas, que eram fontes de água excelente, até água mineral, nomeadamente no sítio onde eu nasci, na minha aldeia tinha água mineral, bebi até aos 10 anos água mineral, a partir dos 10 anos ou dos 15 anos passei a beber água canalizada. Portanto, em que medida é que esse plano, esse plano de adaptação, quer dizer, nós, atento à riqueza nacional que temos, também adaptássemos a nossa condição económica e financeira àquilo que são os nossos recursos, que às vezes são excelentes. Era sobre isso que gostaria de ouvir a sua opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo interesse e por todas as questões que me colocaram. Vou começar pelo princípio, não é? A questão da entrega do abastecimento a privados e a sua compatibilidade com o direito humano à água foi uma questão suscitada em várias das intervenções. Quando eu disse eu não disse que os privados não violavam direitos humanos, não disse isso. Pode acontecer, quer dizer, por definição, quem pode violar direitos humanos é o Estado, não é? Porque é o Estado que assume obrigações em matéria de direitos humanos. Mas os privados, obviamente, que podem prejudicar o exercício de direitos humanos, tanto na área do direito à água, como na área do direito à alimentação, como em qualquer área. Portanto, não estão imunes a problemas, da mesma maneira que o Estado pode violar direitos humanos. Portanto, o que eu disse é que, à partida, a participação do setor privado não é incompatível com direitos humanos. Pronto. Agora, uma coisa é à partida e em teoria, e outra coisa é, será que a participação do setor privado vai criar riscos particulares? E eu acho que sim, e disse isso no meu relatório. Agora pode-me perguntar, e estes riscos são insuperáveis? E a minha resposta é que não. Claro, estes riscos podem não se verificar ou podem ser ultrapassáveis desde que, e foi por isso que eu falei de condições prévias, desde que estejam asseguradas determinadas condições prévias. E depois é questão de saber se aqui ou noutros países essas condições prévias estão ou não presentes, foram ou não acauteladas. Eu no meu relatório falo de desafios que se colocam em caso de participação do setor privado. Por exemplo, eu falo da importância de garantir um processo decisório transparente e democrático. Falo também na questão da importância de serem tidas em contas as assimetrias de poder nos processos de apresentação de propostas e de negociação de contratos. A assimetria de poder que existe, normalmente, entre as grandes multinacionais prestadoras de serviços de água e de saneamento e que têm uma experiência enorme de décadas de negociação deste tipo de contratos e os municípios que muitas vezes são pequenos, não têm experiência, não têm conhecimentos, etc. A importância de, nestes contratos, não serem esquecidos os mais pobres e os mais marginalizados, eu depois vou falar sobre o assunto. Garantir, portanto, na lista dos desafios, que os serviços são fornecidos a preços acessíveis. Evitar a suspensão dos serviços em caso de impossibilidade de pagamento. Como sabem, por exemplo, no Reino Unido, foi em Inglaterra, os serviços de abastecimento são privados e é proibida a suspensão de serviços em caso de impossibilidade de pagamento. Portanto, não se pode cortar os serviços. A questão da qualidade, portanto, o desafio é assegurar a continuação da qualidade dos serviços, assegurar a regulamentação independente, assegurar a supervisão e a capacidade de acompanhamento no setor, estabelecer mecanismos de reclamação eficazes e combater a corrupção. Eu não vou entrar em pormenores, porque não, tenho aqui o meu relatório, mas eu fiz uma série de recomendações que se encontram aqui na página 29 e seguintes, por acaso é 28 e seguintes, mas aqui na parte que nos interessa é 29 e seguintes, e eu volto a falar da importância de haver um processo democrático e participativo, que todos os interessados devem poder participar ao longo de todo o processo, controlar, avaliar e denunciar possíveis violações dos direitos humanos no processo de envolvimento do setor privado e que a participação das pessoas deve ser ativa, deve ser livre e deve constituir uma verdadeira oportunidade para influenciar o processo de decisão. O processo decisório e de implementação, todos os instrumentos de delegação da prestação de serviço, incluindo os contratos e os instrumentos que definem os papéis e as responsabilidades do setor privado, devem ser transparentes, devem ser divulgados e devem ser acessíveis a todos. Os contratos, todos os instrumentos de delegação, incluindo os contratos, devem estar de acordo com normas de direitos humanos, devem contribuir para a realização dos direitos humanos à água e saneamento e devem orientar as atividades dos prestadores de serviços não estatais. E os prestadores de serviços privados devem garantir que cumprem as normas de direitos humanos em todo o processo, desde a apresentação das propostas, passando pela celebração de acordos com o Estado, até ao funcionamento dos serviços, e devem colaborar com o Estado na detecção de violações de direitos humanos e encontrar soluções para as resolver. Devem ser elaboradas avaliações de impacto sobre os direitos humanos antes do processo de privatização. Isto é, deve ser feito um estudo sobre se a participação do setor privado pode ou não, dentro do quadro jurídico só existente em matéria de água e saneamento cá em Portugal, deve ser feito um estudo de impacto sobre o potencial impacto da privatização no gozo dos direitos humanos à água e ao saneamento pelos portugueses e pelas portuguesas. E depois a questão da regulamentação, fizeram uma pergunta sobre se o nosso regulador, como é que me perguntaram, como é que me fizeram a pergunta? Perguntaram-me, se tem competências suficientes. Eu acho que o nosso regulador devia ser mais independente e devia ter mais competências, nomeadamente em matéria de fixação de preços, como é o caso do Ofwat em Inglaterra, por exemplo. Como é que se garantem preços acessíveis a todos? Como é que se garantem preços acessíveis a todos? Eu acho que aquilo que eu tenho visto em vários... O que eu tenho visto normalmente são preços demasiado baixos para a água e para o saneamento. Eu acho que isso se calhar não é politicamente correto eu estar a dizer isto, mas tenho visto preços por esse mundo fora, preços demasiadamente baixos. E o facto dos preços serem demasiadamente baixos faz com que o sistema depois não seja sustentável. Eu tenho visto este problema. E é verdade que politicamente é uma questão complicada. Quer isto dizer que os preços podem ser aumentados de forma ilimitada? Não, pelas razões que eu disse, e nós temos que ter em conta os outros gastos que uma família tem com o exercício de outros direitos. Eu dei o exemplo do direito à saúde, a conta da farmácia, o direito à alimentação e outros direitos. Perguntaram-me sobre se há alguma percentagem recomendada internacionalmente. Eu hesito sempre um pouco em falar nestas percentagens, porque vejo que muitas vezes, mesmo a percentagem de 3%, 3 a 5, que acho que é o recomendado pelo Banco Mundial, pode ser excessivo para uma família que vive em pobreza extrema, uma família em que um ou ambos não sei como é que se diz, os chefes de família, os cônjuges, tenham perdido o emprego, os 3 a 5% podem ser excessivos. Eu acho que a ideia seguida aqui pelo regulador de que deve haver um patamar à volta das percentagens que o senhor deputado referiu, de 2%, quer dizer, os gastos com água e saneamento não devem ultrapassar essa percentagem, acho que é um bom indicador, mas também acho que são necessárias medidas adicionais para garantir que as pessoas que são pobres, e infelizmente o número cada vez aumenta diariamente, o número de pobres, o Estado tem que ter medidas que garantam que, pelo simples facto das pessoas não poderem pagar a conta da água, não se veem privadas deste direito humano essencial. Agora perguntam-me, então como é que isto se faz? Dá-se-lhes água gratuitamente, como se faz na África do Sul, uma quantidade mínima? Não sei, essa é uma hipótese, há outras hipóteses, as pessoas podem receber subsídios, podem receber vouchers, podem, etc. Eu acho que aí é uma decisão de índole política, os direitos humanos não impõem uma única solução, mas acho que nós temos que ter em conta estas duas dimensões. Acho que falar dos 2 ou 3% não basta, bastará felizmente para a maioria da população, só que nós não nos podemos esquecer das pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza, para as quais outro tipo de soluções têm que ser encontradas. A questão da discriminação. A questão de discriminação, para mim, tem que ver em países como o nosso, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou nos países que eu tenho visitado, tem que ver com uma questão muito simples, que é a questão de saber quem. Porque aquilo que eu vejo, os Estados todos, quando eu vou apresentar os meus relatórios nas Nações Unidas, eles vêm-me todos falar dos grandes progressos que têm alcançado, e vêm-me falar daquelas percentagens, e aqueles discursos, fazem uns discursos lindos. Agora, no nosso país, mais 30% nos últimos não sei quantos anos ganharam acesso. E a pergunta que eu faço é, mas quem é que ganhou acesso? E normalmente, o que é trágico é que são as é a classe média que melhora o acesso que já tem. Aqueles que são sistematicamente excluídos, continuam excluídos. Por exemplo, na Índia, as pessoas das castas mais baixas continuam sem ter acesso. As pessoas de cor nos Estados Unidos continuam sem ter acesso. As pessoas mais pobres continuam sem ter acesso. As pessoas de etnia cigana continuam sem ter acesso. Por isso a minha pergunta é quem? O progresso foi beneficiar quem e deixou de beneficiar quem? Quem é que não beneficiou? Quem é que beneficiou? E temos que comparar as percentagens. Se dentro da população, vamos dizer, branca, o progresso foi de 30%, temos que comparar com o progresso feito junto da população cigana ou junto da população negra, que se calhar beneficiou de um progresso menor. Eu acho que a primeira pergunta é saber o quem. É termos os números, que nós cá em Portugal não temos. Cá em Portugal não existem estes números, mas nós não estamos sozinhos. Eu sei que com o mal dos outros podemos nós bem, mas eu deparo-me sistematicamente com este problema em vários países que me dizem, por razões constitucionais a gente nem sequer pode recolher estes dados. Eu permito-me discordar com este argumento e acho que a nossa Constituição não impede a recolha de dados, desde que seja garantida a privacidade das pessoas e desde que não se podem identificar quem é que é a tal pessoa que é de etnia cigana e não tem acesso à água. Mas é a minha opinião. A questão da falta de sustentabilidade e os direitos humanos. É verdade, eu estou de acordo que a falta de sustentabilidade pode provocar violações de direitos humanos, inteiramente de acordo, pelas razões, eu dei o exemplo dos Estados Unidos e parece-me um exemplo claro, e é por isso que me parece tão importante, eu falo no meu relatório que apresentei este ano à Assembleia Geral das Nações Unidas, na importância do investimento na manutenção dos serviços, não é? Que se tem que investir anualmente na manutenção, precisamente para depois não sermos confrontados, como os Estados Unidos, com uma conta louca, e eu sei que cá em Portugal, também na área do saneamento, o mesmo, com uma conta incomportável, especialmente em altura de vacas magras. Eu, nessa minha compilação de boas práticas, dou vários exemplos sobre as formas como é conseguida a sustentabilidade. Depois o senhor deputado, acho que ainda foi o senhor deputado Maurício Marques, ou já não foi? Foi. Falou da questão de... dos países onde o direito humano à água não está a ser cumprido e associou aos países talvez mais pobres, por exemplo, em África. Eu não estou de acordo. Eu acho que, se calhar, não há um país à face da Terra em que este direito esteja a ser cumprido. E tem sido esse o choque que eu tenho tido nas visitas ao terreno que faço, é perceber que, até à data, não houve um país que eu visitasse em que este direito não seja violado. Há várias dimensões e proporções do problema. Escusado será dizer que no Bangladesh o número de pessoas sem acesso ao direito é muitíssimo maior do que no Japão, obviamente. Mas há violações em todos os países, precisamente, muitas vezes, por causa do princípio da não-discriminação, que está a ser violado. Setor privado ou público, qual é que dá maiores garantias de qualidade? Não sei, acho que depende. Acho que há exemplos péssimos, de situações trágicas de envolvimento do setor privado, em que é verdade que para ganharem um concurso procederam, não sei como é que isto se diz em português, ou underbidding, portanto, propuseram, como é que se diz em português? Portanto, fizeram propostas abaixo de custo, sabendo perfeitamente que eram abaixo de custo e que depois teriam que aumentar os tarifários, e os tarifários foram aumentados de uma maneira exponencial. É verdade que, estas situações estão muitas vezes ligadas a casos de corrupção. Há também casos em que, eu sei, por exemplo, na Argentina, em que o setor privado entrou para prestar serviços de água e saneamento numa determinada comunidade, numa determinada parte da cidade, excluindo, por exemplo, todas as zonas degradadas de bairros de lata, etc. Portanto, isto é tudo violador dos direitos humanos. Portanto, são situações em que o setor privado não se portou bem, eu acho que teve comportamentos violadores dos direitos humanos, portanto, logo aí está mal, e em que também o Estado não tomou as medidas necessárias com vista a garantir que os princípios básicos de direitos humanos e o conteúdo normativo do direito à água era respeitado, nomeadamente em termos da acessibilidade financeira, da não discriminação, etc, etc. A questão dos prestadores formais e informais não tem muito a ver com o Sr. Deputado Mário Magalhães, não foi? Não tem, eu acho que é uma questão que não se coloca no caso português. Tem mais que ver, por exemplo, com África, vamos olhar, não é? Em que nós temos Brasil, pronto, menos, não é? Mas em que nós temos uma percentagem significativa da população que é abastecida por vendedores privados. Não há uma delegação de competências neles, são eles que eles ocupam um vazio e assumem as funções de prestadores sem para tal haver uma delegação de poderes. Não há controlo, não há regulamentação, a qualidade é má, os preços são exorbitantes, etc. O Sr. Deputado conhece tudo isto. Como garantir, Sr. Deputado Arturo Rego, como garantir a acessibilidade à água, sistema ajustável? Eu acho que, para mim, a grande beleza dos direitos humanos é precisamente que não fixa uma solução que se tem que adaptar ao mundo inteiro, que se tem que impor ao mundo inteiro. Existem soluções diferentes para os diferentes países. Precisamente porquê? Porque um dos princípios básicos dos direitos humanos é a realização progressiva dos direitos dentro dos recursos que estão disponíveis dentro do país. Em certos países há mais recursos, noutros países há menos recursos e os países passam por fases piores e melhores, como nós sabemos. Por isso, as soluções são diferentes. Agora, se me pergunta, por exemplo, o direito humano ao saneamento impõe que seja criado um sistema centralizado de saneamento? Não. Não. Aliás, eu estive nos Estados Unidos da América, ao pé de Cape Cod, ali na zona de Boston, e reuni-me com uma comunidade em que, eu não sei se estou a falar, se estou a tomar muito tempo, uma zona, aliás, como sabem, com muita imigração portuguesa, e em que as pessoas vivem em casas dispersas umas das outras. E a decisão da cidade foi de criar um sistema de esgotos, um sistema centralizado de saneamento. E como a cidade não tem dinheiro, o que é que isto queria dizer? Cada família tinha que pagar 50 a 60 mil dólares por cabeça para poderem financiar o sistema. Eu falei com uma senhora com 90 tal anos que me disse: eu vou ter que vender a minha casa porque não tenho dinheiro para pagar isto. E a maior parte da população nessa zona, e eu volto a repetir, muitos imigrantes portugueses, têm um rendimento de 20 mil dólares por ano e tinham que pagar 50 a 60 a desembolsar para esta solução. E a comunidade começou a reunir-se, quando eu estive lá, reuniram comigo e perguntaram-me se era alguma violação do direito humano ao saneamento, se eles pensassem noutras soluções, como por exemplo o saneamento ecológico, as fossas éticas, etc. E eu disse que não, antes pelo contrário, temos que olhar para novas soluções e elas podem, e muito provavelmente podem ser, podem estar em conformidade com o direito humano ao saneamento. E aquilo que é interessante é que depois de me ter ido embora dos Estados Unidos e ter feito algumas recomendações ao governo, esta decisão da cidade foi revista, porque a população pediu uma audição pública, portanto a decisão foi revogada e eles estão agora a olhar para outras soluções, micro, soluções individualizadas para cada casa, exatamente, que são muito mais baratas e eu acho que se calhar até económica e ambientalmente mais sustentáveis. Portanto, eu acho que a beleza dos direitos humanos é que nos permitem estas diferentes soluções e eu acho que até convidam a uma mudança de paradigma, de olhar para outro tipo de soluções. Portanto, a resposta de cumprir o PEASAR a 100% implica cumprir o PEASAR implicaria uma cobertura de rede a 100%? Não. Eu acho que não. Eu acho que, aliás, acho que é uma asneira. Que horror, isto se calhar não se pode dizer. Sim, eu vou dizer. É uma asneira em determinadas, eu não estou a dizer em grandes cidades, mas em zonas mais pequenas, nós estarmos a criar sistemas de saneamento centralizados. Acho que é uma asneira. E acho que isso não é imposto pelos direitos humanos, antes pelo contrário, acho que nós podemos arranjar outras soluções, eu tenho visto soluções fantásticas e acho que nós temos muito a aprender com países pobres, com fracos recursos, que por terem fracos recursos recorrem mais à imaginação e têm desenhado soluções fantásticas e económica e ambientalmente, volto a pôr o acento no ambientalmente, muito mais sustentáveis, em que implica a reutilização dos dejetos humanos para a agricultura, etc, etc. A questão, a senhora deputada Paula Santos, a questão de que deve-se manter na esfera pública, pronto, eu compreendo a sua posição, é uma questão política, não é uma questão jurídica, que o objetivo dos privados é a obtenção de lucros, estou inteiramente de acordo consigo, e é por isso que eu acho que é pré-condição para se poder permitir um envolvimento do setor privado, haver uma regulação, que não há cá em Portugal controlos, que não há cá em Portugal estudos de impacto, que não há cá em Portugal. Portanto, eu acho que há coisas que deveriam cá mudar para que a privatização acontecer de forma satisfatória. Fico muito contente de ter referido os fontanários, eu também vou referir as casas de banho públicas, eu acho que temos que ter mais, precisamente para podermos não beber a água, por exemplo, da garrafa, quando estamos a passear por Lisboa, deve haver mais fontanários, deve haver mais casas de banho públicas, estou de acordo, é o Estado que assumiu responsabilidades em matéria de direitos humanos e é o Estado que deve investir, é o principal responsável no investimento nos serviços de água e de saneamento, claro que o investimento pode vir através dos impostos, através das tarifas que cobra, não é? E o que é que eu tenho mais para dizer? É que as questões das alterações climáticas. Olha, pois, eu estive no Bangladesh e vi como é que praticamente 30% do território está a ficar inundado, intrusão da água do mar nos aquíferos, e um país em que nós vemos água por todo o lado, à esquerda, à direita, por frente e por trás, quando estamos a passear, metade da população não tem acesso à água potável. Pronto, muito obrigada e desculpem a brevidade, mas eu acho que também me estendi um bocado. Obrigada.
Não estendeu, Sra. Muito obrigado pelas suas considerações. E por aquilo que nos trouxe aqui à Comissão. Nós, colegas, temos mais uma audição, agora, de imediato, com a Associação Portuguesa de Empresas para o Setor do Ambiente, com o Sr. Engenheiro Paulo Pinheiro. Vou pedir ao Sr. Vice-Presidente para fazer o favor de presidir agora esta reunião. Vou acompanhar a Sra. Doutora ali fora.